Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada e uma semana muito produtiva. Que Deus possa nos abençoar, nos dando muita saúde, nos dando muita paz e que possamos estar sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país, que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Nós temos a nossa live do Instagram, Márcio Andrei, underline oficial. Canal da Rio FM no YouTube, Rio FM 102 Aracaju. O Instagram da rede Rio FM 102. Os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS. Você acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Temos também o nosso podcast com o comentário que logo após o programa eu disponibilizo nas nossas redes sociais e também nos agregadores de podcast. Semana promete ser uma semana muito agitada. Lá em Brasília, que é o núcleo do poder, inclusive com o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dizem que existe uma grande possibilidade de que ele fique inelegível. Mas nós sabemos que no Brasil, historicamente, sempre que algum político ou pretenso político, se ele for preso ou se ele for condenado, ele se torna sempre o líder nas pesquisas, se transforma na melhor opção. É só a gente analisar tudo o que já aconteceu no nosso Brasil brasileiro. Quantos políticos envolvidos em problemas que tiveram prisões decretadas, que ficaram presos ou que foram presos e que se transformaram em políticos. Então, já imaginamos que o Tribunal Superior Eleitoral, tornando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível, ele se transformará em um grande líder político e vai poder articular, inclusive, apresentando o candidato para as, candidatos para as próximas eleições. Vamos ter as eleições municipais, não é? Para prefeito, vereadores e, nas próximas eleições, se ele ficar inelegível, não puder ser o candidato, ele provavelmente apresentará o seu candidato. Várias opções já existem, vários políticos se movimentando, mas um dos principais, um dos mais cotados, é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Muitos dizem que não existe motivo para torná-lo inelegível, mas hoje no Brasil nós sabemos que existe a justiça para os amigos e a justiça para os inimigos, o que não muda a vida do brasileiro, mas a gente acompanha com preocupação. Eu sempre digo, o que acontece no mundo da política, se não interferir no bolso do cidadão, eu acho que não é para o cidadão se envolver emocionalmente, porque os políticos sempre sabem tudo o que vai acontecer. Então, se nós que estamos aqui no estado de Sergipe já temos algumas informações, vocês imaginem quem está vivendo todo o problema e quem está lá em Brasília, no núcleo do poder, tendo informações privilegiadas. Eu sempre digo, nós não sabemos a missa à metade. Nós não sabemos a missa à metade. Quando a gente vai saber, já não tem nem mais graça. Já está tudo lá combinado, já está tudo acertado, a gente apenas tem que acompanhar e nós não temos o direito de mudar nada. Quando vocês acompanharem o político dizendo que quer fazer aquele mandato participativo História do Brasil, conversa fiada, mais uma mentira que eles vão contar e que vivem contando e o nosso povo vem acreditando. Um outro assunto importantíssimo é que muitas cidades do Brasil, inclusive o Distrito Federal, já vem cogitando, passe livre na capital. Especialistas defendem gratuidade e alertam para o risco de colapso no sistema de transporte público caso o modelo atual continue em prática. Vejam, esta é uma tendência natural em todo o Brasil. Já existem 74 cidades brasileiras, entre elas o Distrito Federal, a capital do Brasil, planejando adotar o modelo sem custo, que pode não só ser uma opção com benefícios econômicos, sociais e ambientais, entre outros benefícios, mas também uma forma de salvar o modelo atual do transporte público em grande parte do Brasil, que está próximo do colapso, segundo especialistas. Nos últimos 3 anos, mais do que dobrou o número de cidades que adotaram a tarifa zero no transporte público. Um dos exemplos mais emblemáticos é Brasília, município de Formosa, em Brasília, é um dos 10 maiores de Goiás, também já implementou o transporte gratuito. Aí os especialistas dizem, viu? Eu estou aqui dando uma informação interessante ao povo do estado de Sergipe. E aqui no nosso estado, como nós sabemos, sempre os políticos vêm com aquele discurso. Sergipe não é uma ilha. Aracaju não é uma ilha. Sempre quando é para trazer benefícios para a população. Eu não estou falando de nada que não exista. Estou falando de uma tendência natural em várias cidades do Brasil. Os especialistas dizem, a gente pode afirmar que a tarifa zero é uma realidade concreta no Brasil. E se a gente não tomar uma medida concreta, radical, podemos deixar de ter um transporte público razoável porque esse sistema está colapsando. Alerta, Daniel Santini, pesquisador, coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo e mestrando em Planejamento Urbano e Regional da Universidade de São Paulo, a famosa USP. O próprio Santini cita que em Brasília a quantidade de passageiros do transporte público por mês vem caindo de forma preocupante. Já foram 32 milhões em 2013, caiu para 29,2 milhões em 2019, antes da pandemia. No auge da pandemia, em 2021, eram 12,7 milhões de passageiros. Agora está voltando ao patamar de 22 milhões de passageiros por ano. Então é a tendência, vamos aguardar como aqui no nosso estado os nossos gestores vão receber esta novidade este novo modal do transporte público. Nós já sabemos que tudo para acontecer aqui no nosso estado é mais difícil. Eu não sei que mistério é esse. Nós temos uma cidade pequena, um estado também pequeno em dimensões territoriais, que poderíamos servir de modelo para várias cidades do Brasil. Aliás, para o Brasil, mas infelizmente, tudo aqui é difícil. Eles sempre vão utilizar deste argumento. Sergipe não é uma ilha. Ora, se Sergipe não é uma ilha, vamos abrir espaço para as boas medidas que acontecem no Brasil. Vamos abrir o espaço para as novas tendências que acontecem no Brasil e vamos, inclusive, servir de modelo para o Brasil. Era para aqui o nosso estado ser um estado modelo. A gente era para ter boas penitenciárias, boas escolas, sistema de saúde funcionando redondinho, transporte público era para funcionar também de forma satisfatória, mas nós temos um transporte público caro que não funciona de forma a contemplar ou a satisfazer o usuário. E os empresários a vida toda se queixando. Obviamente que para você ter o transporte público com a tarifa zero, vai ser preciso de subsídio por parte do governo do estado, do governo federal e da prefeitura. Pagamos tantos impostos, dinheiro não é o problema. Nós temos que botar na cabeça que o dinheiro no Brasil não é o problema. O problema é a forma com que o dinheiro é gerido, com a forma com que o dinheiro é utilizado. Falei com vocês durante esta semana. Estão preparando a cama para que você se deite. Olha, a Previdência está falida. Olha, a Previdência está deixando rombo. Estava tudo bem há 6 meses atrás. Antes das eleições, vivíamos no país do sonho. Vivíamos no estado maravilhoso com as contas em dias. As pessoas precisam se explicar para o povo do estado de Sergipe. Eu não acredito que um estado que estava completamente saneado, com as contas em dias, com os cofres abarrotados de dinheiro, que o ex-governador dizia, não temos problema de dinheiro. Dinheiro não é o problema. E em 6 meses, tudo se acabou? E nós comentamos aqui que provavelmente eles vão aparecer com a outra proposta para descontar de quem? De aposentado, já que a Previdência, o beneficiário são os aposentados. Antes das eleições, não foi? Eles suspenderam a cobrança, começaram a pagar como prioridade os aposentados, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, qualquer ouvinte pode entrar e dizer, Márcio Andrei, tudo o que você está falando, nada disso está acontecendo, nada disso é verdade. Antes das eleições, já no mês de junho, julho, suspendeu-se a cobrança dos 14%. E aquele aposentado que recebia o salário parcelado, por último, lembram? Eu não sou aposentado, mas eu não tenho problema de memória. O aposentado recebia, por último, salário parcelado, desde o mês de junho do ano passado, recebeu primeiro do que todo mundo, e não foi mais cobrado os 14%, que é uma das maiores covardias que já aconteceu nesse estado. Em momento algum, o governo cortou nada de despesa, em momento algum, economizou em nada, porque se economizou, não passou para a população. Não divulgou a economia que fez. Porque se você é gestor e está fazendo uma boa ação, você tem que, no mínimo, divulgar o que você está fazendo. Para que todos tomem conhecimento E eu aqui tranquilamente divulgarei qualquer medida importante. Olha aí o governo do estado fazendo aí o Prato do Povo. Não é um programa importante para a população menos favorecida? É importantíssimo. Nós aqui divulgamos. Eu não ganho nada para divulgar, mas eu tenho que dar a notícia verdadeira. Como também darei qualquer notícia que seja ruim para o povo, para a população. Principalmente quando eu já vislumbro que eles estão todo dia. Ah, a Previdência está com rombo. Ora, não estava tudo bem até antes das eleições? Então a gente vai se distraindo com a festa, a gente vai se distraindo com o forró, que é bacana, é legal, muito show. Sergipe se transforma no país do forró, mas logo após todo o evento, logo após acabar a festa, aí o povo recebe, como sempre acontece, a galinha pulando. Não é? A conta para pagar. Porque quem paga a conta é a população, é o povo do estado de Sergipe. E quando a gente vê, porque as categorias que estão na ativa, eles ainda têm um pouco de cuidado, porque podem fazer greve. Mas eu nunca vi greve de aposentado. Vocês já viram greve de aposentado? Então, o político, ele tem a consciência de todas as malvadezes que ele vai podendo fazer. É tudo planejado. É tudo cronometrado. É tudo programado. Eles sabem que as categorias que estão na ativa podem se rebelar, fazer greve, né? Paralisações, manifestações nas portas de prefeituras e de palácios de governo, e isso desgasta o governo. Nós acompanhamos aquele movimento Polícia Unida, lembram? Que os policiais iam para a porta de onde havia evento, onde estava o governador. Aí policial se jogava no chão, dizendo que foi atropelado. Policial criava aquele tumulto todo, não deixava o carro oficial passar. Era aquele inferno. Hoje está todo mundo calado, né? Todos foram contemplados. Os líderes foram contemplados. Não vi até momento nenhum ninguém me contestar para me dizer que não foi contemplado. Porque todo dia eu estou falando aqui, Movimento Unida... Os líderes foram contemplados. Estou aqui para ouvir você me dizer. Não, ninguém foi contemplado, não. E se calaram por quê? Não é? A gente pergunta. Perguntar não ofende. Da mesma maneira que eles pediram tanto espaço nas rádios. Aqui na Rio teve espaço à vontade. Inclusive, no nosso programa de madrugada, a gente deixava de fazer o programa normalmente, como nós fazemos diariamente, para dar espaço ao Polícia Unida. E agora... eles estão absolutamente calados. Então, foram contemplados. Estão satisfeitos com a proposta do governo. Ótimo. Esperamos que toda a categoria tenha sido contemplada, não só os líderes. Porque se for desta forma, fica muito difícil, não é? Da próxima vez que der dor de barriga, da próxima vez que precisarem do espaço, não contem com o nosso espaço. Então vamos acompanhar, para e passo, todas as manobras, todas as notícias que eles vão dando, eles vão tentando cansar nossa mente. Olha, o rombo da Previdência. E eu vou continuar perguntando. Há 6 meses atrás não tinha essa propaganda do rombo da Previdência. É o mínimo que eu posso fazer. A não ser que eu faça... como muita gente vem fazendo, querendo esconder a verdade, querendo deturpar as notícias. Que aqui eu procuro dar notícia verdadeira. Ora, se o governo começa a informar a população, através dos seus representantes, que a Previdência está falida, ele está lhe dizendo o quê? Que precisa de arrecadação. Para fazer arrecadação, precisa o quê? Descontar ou diminuir pagamentos, diminuir despesas. Se eu estiver errado, ouvinte inteligente da Rio pode dizer, não, Marcelo, não é assim não que faz a conta, não. Não é assim que faz a conta, não. Ninguém vai mexer com o aposentado, não. Eu queria ouvir essa promessa de político. Ninguém vai mexer com os aposentados, não. Porque por você mexer, vou repetir, você mexer com as categorias nativas, todo mundo pensa duas vezes, porque pode haver uma reação. Mas os aposentados não têm poder de reação. Não é? Primeiro que não tem a saúde 100%, não tem mais o vigor físico e não tem como você reunir aposentados, cada qual em sua casa. E você, numa repartição, você tem um sindicato, reúne todo mundo, faz aquele bafafá e o político não gosta do desgaste. O político não gosta, nem que eu fale aqui no rádio, incomoda eles falar a verdade. Eles querem o aplauso. Olha, o restaurante Prato do Povo vai ser um evento fantástico, vai ser maravilhoso para a população. Aí eles gostam. Mas quando eu falo de previdência, aí já incomoda. Né? Quando eu falo que você pode deixar a festa para depois que a casa estiver arrumada, eles não gostam também. Que eu sempre digo, né? A festa é o final. Todos nós comemoramos no final. Todos nós comemoramos o êxito. Quando você tem sucesso, quando você tem uma empresa, por exemplo, que lhe dá lucro, aí você no final do ano você comemora. Mas antes de dar o lucro, você já está comemorando através de festas e deixando de fazer o básico do básico. Se você falar aqui no estado de Sergipe de tarifa zero no transporte público, você estará cometendo um crime. Isso já acontece em diversas cidades do Brasil. É uma realidade hoje. Rio de Janeiro já tem várias cidades. Minas Gerais foi uma das primeiras. Né? Então, vamos acompanhar o que dizem os nossos gestores. É uma modalidade nova do transporte público. Não tem outra saída. O empresário vai ficar o tempo todo nessa cantilena de que está tendo prejuízo, mas não larga o osso. Se você tem um negócio, o negócio lhe dá prejuízo, você sai do negócio. Isso é natural. Qualquer pessoa de inteligência razoável sabe, se tem um negócio e não está dando certo, você sai do negócio. O empresário do transporte público vive dizendo que o negócio não dá lucro, só dá prejuízo e não larga o osso. Eu não vejo um empresário do transporte público, nem nenhuma autoridade dizer o quanto se economizou com a retirada de cobradores dos ônibus. Quanto se economizou com a retirada de cobradores dos ônibus. Ninguém comenta isso, repare. Nem que só fala de óleo diesel, que realmente subiu, mas agora baixou. Ninguém lembra que baixou. O óleo diesel estava quase R$ 9,00. O óleo diesel agora está 5 e pouco. Ninguém também diz, olha, o óleo baixou. Já não é mais para o empresário reclamar do óleo diesel. Mas só fica na cabeça do empresário aquela cantilena. Ah, o óleo diesel subiu, mas já baixou, doutor. Vamos lembrar que baixou o óleo diesel. Muita gente está reclamando da gasolina, 5,59, mas já teve a 8. Isso interfere diretamente no nosso bolso. Não estou vendo os alimentos baixarem ainda. Algumas coisas baixaram, mas outras estão ainda subindo. Então a gente tem que fazer a matemática correta. O cidadão se queixa de que o negócio não está dando, não larga o osso, só contabiliza o que teve aumento e quando ele diminui, por exemplo, a despesa com os cobradores, ele não toca no assunto. E aí fica muito difícil para a gente que raciocina, para a gente que tem que levar a opinião verdadeira para o ouvinte inteligente da Rio. Porque se eu for ficar aqui imaginando o que eu vou falar, ah, olha, fulano pode falar o que quiser, como acontece no Brasil hoje, né? A nossa imprensa no Brasil está fazendo vergonha, vergonha. Antigamente, o antigo presidente não podia falar nada, tudo era polêmica. Hoje o atual presidente pode falar as maiores barbaridades e todo mundo, não foi bem assim, ele quis falar de um jeito, falou de outro, todo mundo contemporizando porque está todo mundo recebendo dinheiro. Está todo mundo recebendo dinheiro. Aí, meu amigo, na hora do dinheiro, neguinho inverte tudo para poder não deixar de pingar o dinheiro. Mas, ao lado desse dinheiro que você recebe para mentir para o povo, aí já foi junto com o dinheiro a sua credibilidade. E aí, meu irmão, ninguém mais vai lhe ouvir. Ninguém mais vai acreditar no que você fala. E para um comunicador, vale mais a credibilidade, na minha opinião, vale mais a credibilidade você ter o ouvinte acreditando naquilo que você fala e percebendo. Não é só você parecer que fala a verdade, é você falar a verdade e o ouvinte saber que você está falando a verdade, do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência da sua credibilidade. O dinheiro sem a credibilidade não resolve nada para o comunicador. O comunicador que está ganhando dinheiro, mas que não tem credibilidade, que tem um histórico cheio de broncas, cheio de problemas, que passou a vida toda se envolvendo em problemas e depois quer dar uma de porreta, o povo sabe de tudo, hein? Cuidado, hein? O povo sabe de tudo. O povo sabe quem é quem. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Hoje é segunda-feira, vamos começar nessa semana aí. Importante porque é a semana do São João, muita festa já existe e agora as festas se intensificam, porque vai chegando aí o São João, a festa maior do Nordeste brasileiro, e eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Só deu dragão, hein? Lá no Rio Grande do Norte, hein? Só deu dragão. 1-0 para o dragão, 1-0 para o dragão, hein? O dragão machão do bairro industrial. Daqui a pouco eu tenho um gol do dragão, eu tenho um hino do dragão. A gente gosta de ver assim, os nossos times se destacando, hein? Ganhando fora de casa, sem tomar conhecimento de ninguém. Tem que jogar, o campo não é igual, meu irmão, em qualquer lugar. Tanto faz aqui, como lá em Natal, não é igual o campo. Não é 11 contra 11? E o jogo é jogado e o lambari é pescado. E eu quero ver o povo do estado de Sergipe. Estagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 98700102. WhatsApp da Rio
FM 98700102. Você manda mensagem de texto, você manda mensagem de voz. O programa é o Rio da Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. E aqui nós temos sempre o maior volume de informações no início da sua manhã, a madrugada mais informativa e participativa de todo o Brasil. E nós temos esse quadro consagrado no nosso programa Fala Povo na Rio. Quero ver o povão do estado de Sergipe, hein? Fala, povo na Rio! Que beleza, que beleza! Aqui o povão tem vez e o povão tem voz! Quero ver o povão do estado de Sergipe, eu quero ver o povão do estado de Sergipe, hein? Tanta gente boa que nos acompanha no programa Rio da Madrugada. Meu amigo Eduardo Poderoso, direto de Porto da Folha, Buraqueiro, seu Antônio do Cacique Chá, Edivaldo do Seixas Dória, meu querido amigo Jonaldo.
O povo está esquecido, o povo está sendo lesado, e vai, reclama, mas ninguém não ouve.